Nós vamos falar agora, eu converso agora com a professora Kátia Rúbio, que realiza um trabalho de pesquisa no Instituto de Estudos Avançados, o IEA, e é sobre atletas olímpicos, né? Ela que já trabalha, estuda o assunto há muito tempo, quer dizer, o público acompanha apenas o espetáculo proporcionado pelos atletas, né? E acaba sendo tendo uma visão distorcida da vida deles, né? Quer dizer, não pensa que o dia a dia é só de glamour, mas a realidade não é exatamente essa. Ela que se debruçou sobre o estudo da influência dos deslocamentos nacionais, da migração transnacional, na formação da identidade de atletas olímpicos brasileiros. Ela que participa da segunda edição do programa Ano Sabático no IEA. Professora Kátia Rúbio, bom dia, como vai?
Bom dia, Roxane. Estamos aqui, trabalhando.
Ah, trabalhando puxado. E não é diferente para os atletas olímpicos, hein, professora? Que tem uma realidade de um trabalho muito forte e que muitas vezes tem de se adaptar a situações diferentes, a deslocamentos, a culturas. É uma vida nômade.
É uma vida bastante difícil num mundo que se diz globalizado, que se diz sem fronteiras, mas que nós observamos com cada vez mais próximo de nós mesmos, que essa realidade ela é distinta naquilo que se refere ao mercado de trabalho. Então, o esporte ele se torna um evento mundializado, é um espetáculo que perde a condição de identidade, que perde a sua identidade nacional. E o atleta, ele é esse sujeito nômade que vai em busca de trabalho, independente do lugar aonde o mercado se apresenta. Né? E aí, então, ele fica sujeito a todas as transformações da cultura aonde ele se encontra. E isso tem reflexos sérios na vida dele, do ponto de vista prático. Então, assim, a comida, o clima, a língua, a comunicação de uma forma geral, e a cada mudança, a cada deslocamento, essas permanências vão provocando transformações na própria identidade, ou seja, quem eu sou nesse lugar a qual eu pertenço neste momento. E é isso que nós estamos estudando.
Uhum. Justamente. E a pesquisa tem como base 1.300 narrativas biográficas de atletas brasileiros.
Isso, na verdade, é um pouco mais do que isso.
Mais ainda.
Nós estudamos todos os atletas que defenderam o Brasil em Jogos Olímpicos, não é?
Uhum.
Então, se a gente considera que a primeira edição, a primeira participação brasileira foi em 1920, nós então temos a cada 4 anos um grupo que se soma a esse total. Então, esse número que você fala foi antes dos Jogos de 2016, e agora nós já estamos na casa dos 1.700 atletas que nós entrevistamos. Os vivos são entrevistados presencialmente ou via Skype, enfim, via virtual. E com isso nós temos hoje um banco de dados único sobre a história de vida de cada um desses atletas. Onde nasceu, para onde foi, em que lugar se encontra neste momento. E com isso nós temos um panorama bastante vasto sobre o que é ser atleta olímpico no Brasil.
Que tarefa.
Hercúlea.
Acho que a prova mais difícil que eles certamente realizam, né? Antes do seu próprio desempenho esportivo, é a principal. Agora, nessas pesquisas, claro, há muitos aspectos a destacar, mas a senhora percebeu algum fio condutor, alguma linha? Quer dizer, é mais difícil para os atletas do que para as mulheres esportistas? Depende da idade. Bom, eles são todos muito jovens, né, em função da exigência, né, do esporte. Mas há aspectos a destacar sobre essa capacidade de adaptação que o atleta tem que desenvolver?
Sim, nós já observamos um corte histórico importante nessa pesquisa, que é o marco do profissionalismo. Então, a partir dos anos 1980, no final dos anos 1980, há uma profissionalização grande, tanto da estrutura esportiva quanto do atleta como trabalhador. Então, os atletas que antes disso iam para o exterior, eles tinham uma perspectiva de retorno muito mais voltado pelo prazer de fazer do que na sua vida no longo prazo. No momento em que há a profissionalização do atleta e da estrutura do esporte de uma forma geral, é muito mais frequente essa mudança e isso acaba tendo implicações bastante intensas na vida do atleta, que sai cada vez mais cedo do seu local de origem e do seu país de origem em busca desse mercado. Então, o que a gente observa é aqueles que têm, de alguma forma, um preparo para essa saída, seja ele do ponto de vista do conhecimento do lugar, da adaptação aos costumes, eles tendem a ter uma adaptação mais rápida e maior a esse novo modo de viver. As mulheres tendem a também sofrer os impactos da cultura na sua condição de gênero, uhum. Não é? Então, por exemplo, as mulheres que vão jogar na Turquia, né? Tanto o voleibol como o basquetebol teve um mercado muito grande aberto na Turquia. Há que ficar muito atenta a todos os padrões culturais locais para que uma simples brincadeira não se transforme num problema diplomático, né? Há atletas, por exemplo, que vão para alguns países do Oriente Médio, onde a evasão de atletas no passado foi muito grande. Então, há clubes, por exemplo, que confiscam o passaporte do atleta como uma garantia de permanência no clube até o final do contrato, gerando uma incerteza e um medo muito grande que leva o atleta a viver uma condição de trabalho muito próximo da escravidão, ainda que ele tenha o retorno do seu trabalho em forma de dinheiro, né? Mas ele tem a restrição da sua liberdade. Enfim, são achados da pesquisa que ainda estão sendo analisados e eu estou usando o ano sabático para fazer esse estudo.
Professora Kátia, é claro que com essa riqueza de detalhes e informações, essa apuração toda sobre a realidade desses atletas no Brasil, a ideia é de alguma maneira ajudar, contribuir para influenciar as políticas públicas de apoio aos atletas. Mas quando a gente fala apoiar os atletas, a gente está falando uma coisa muito diversa, porque há muitas maneiras de se fazer isso. Há momentos pré-olímpicos, momentos da Olimpíadas, o intervalo entre Olimpíadas, quer dizer, cada momento exige esse atleta tem uma necessidade. Então, quando a gente fala em apoio atlético, atletas e políticas públicas no Brasil, o que a gente está dizendo exatamente? Que a gente já teve até a Olimpíada aqui, parece Sim. que a gente perdeu a oportunidade de aprender alguma coisa.
Sim, olha, Roxane, é tão complexo o cenário que, para você ter uma ideia, o atleta no Brasil, ele não é uma categoria profissional. Apenas o atleta de futebol é reconhecido como um profissional do esporte. Não é? Então, a nossa legislação não contempla o atleta olímpico como um profissional. E isso tem desdobramentos seríssimos na vida futura desse sujeito que guarda pelo menos 15 anos da sua vida para se dedicar a um fazer que depois não tem reconhecimento nem profissional, nem previdenciário. Então, nós temos casos de atletas que servem à seleção por mais de 20 anos e, quando eles se retiram da vida competitiva, eles são obrigados a iniciar uma nova carreira profissional já na casa dos 35, 40 anos e, do ponto de vista previdenciário, ele também começa do zero, não é? E, muitas vezes, alguns atletas, eles guardam marcas no seu corpo muito intensas que o impede de ser um cidadão minimamente saudável para o exercício de outras funções. Não é? Então, nós temos atletas, por exemplo, com problemas corporais, né, com problemas ósseos, que já com 40 anos sofreram 6, 7 cirurgias e têm limitações físicas muito sérias. E não há ninguém ou nada nesse país que dê algum tipo de suporte ou cobertura para essas pessoas que competiram e que exerceram uma profissão em nome do país. E eu entendo que a minha pesquisa pode auxiliar no avanço dessa discussão, no sentido de dar alguma proteção ao atleta que é, no fundo, o embaixador do Brasil.
Professora Kátia Rubio, professora da Escola de Educação Física e Esportes da Universidade, está na segunda edição do ano sabático do IEA, desenvolvendo esta pesquisa, influência dos deslocamentos nacionais da migração transnacional na formação da identidade de atletas olímpicos brasileiros, uma pesquisa de amplo espectro na medida em que serve como base mais aproximadamente 1.700 narrativas biográficas de atletas brasileiros participantes de Jogos Olímpicos, né, há diversas décadas. Trabalho bastante extenso e completo, e conversaremos oportunamente, professora, conforme o encaminhamento aí da pesquisa e a obtenção dos resultados. Agradeço muito a sua participação mais uma vez.
Obrigada, Roxane, e espero trazer em breve mais novidades sobre esse universo de conhecimento e que muitas vezes é tratado apenas como uma forma de entretenimento, mas que tem desdobramentos seríssimos nessa sociedade que a gente vive hoje.
É verdade, e em que é tão difícil mesmo descobrir a sua identidade, manter a sua identidade, especialmente para os atletas olímpicos. Obrigada e até de uma próxima oportunidade.
Até uma próxima.